Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu falei, né, vamos na igreja ter mais um espaço, né, assim, para louvar, para orar, né, não é isso? Estava todo mundo desejoso, né, Toninho? Ansioso por um espaço. Não, já tirei. As duas já estão lá de fora. Né, Vitor? Aí ficou um espaço. Eu fiquei tranquilo. Falei, pode deixar que eles vão estar cantando, orando, louvando. Né? O que faltou para poder dar continuidade, hein, Ramiro? O que vocês acham que faltou? Não, eu estou chegando. O que faltou para dar continuidade? Amém. Nossa, está alto, hein? Está alto demais? Está não? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Capítulo 2 de Atos, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? No versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Bom, o que que iria... O que iria acontecer nos últimos dias? Nós um dia já explicamos aqui o significado dos últimos dias. Quais são os últimos dias? Né? Então, ali já começou os últimos dias. Já começaram os últimos dias ali. E tanto é que a amostra do acontecimento foi dado para mostrar que estavam nos últimos dias, que ali já estavam cumprindo as escrituras, né? E Agora, a gente sabe que, por exemplo, naqueles dias ali, houve tudo isso que nós estamos falando aqui, houve lá naqueles dias. Deus derramou realmente sobre a igreja, sobre aquele povo, não só sobre aquele povo, mas sobre toda a carne naqueles dias. E as pessoas tiveram sonhos, outros tiveram visões, outros tiveram mortos ressuscitaram, né, naquela época, naqueles dias. Então houve realmente um derramamento do Espírito naqueles dias. Agora, Deus estava mostrando que o que iria acontecer nos últimos dias, né? Mas nós tivemos, como eu já falei aqui outro dia, nós tivemos avivamentos, nós tivemos várias demonstrações do Espírito, do poder de Deus, ao longo desses 3.000 anos, de Jesus Cristo para cá. Sonhos, visões, sonhos, visões maravilhosas. Quantos aqui de nós aqui já teve sonhos, visões, manifestações espirituais que comprovam a existência do mundo espiritual? Manifestações de sobrenaturais que comprovam a existência do mundo espiritual. Sonho, principalmente sonho. Muita gente critica, às vezes, o fato de Deus dar tanto valor a um sonho. A um sonho, eu considero, não todos os sonhos, mas a Bíblia diz que Deus fala com o homem através do sonho. Não é? O sonho, ele realmente é uma forma de Deus falar com a gente, manifestar. E a gente acorda convencido de que aquilo é uma coisa sobrenatural. Eu tive alguns sonhos na minha vida. Tive muitos sonhos, alguns através dos quais Deus falou. Então, desde aqueles dias, principalmente, Deus vem se mantendo junto da igreja, através dos sonhos, através das visões, através desses sinais, né? Agora, aqui fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então, o sonho, a visão, pode não significar nada. Nada, nada. Se a pessoa não aproveitar aquilo. Pode não significar nada para você. Pode passar. Se Deus viesse pessoalmente e falasse com você, também poderia passar. Deus poderia pessoalmente. Como ele veio pessoalmente nos dias dos apóstolos aí e falou com um homem e não adiantou. E passou. Né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, aqui, por exemplo, vocês acham, nós demoramos aí 15 minutos para chegar. Se a gente tivesse sob uma presença de Deus. Se a gente estivesse sentindo uma presença de Deus, um derramar do Espírito, a gente pararia? Não pararia. Então, eu até perguntei, o que que faltou? Faltou porque a gente só estava, nós estávamos fazendo louvor, estávamos orando, nós estávamos cantando, estávamos fazendo louvor, naturalmente, né? Naturalmente. E também é a mesma coisa, o dia a dia da gente, o dia a dia, é natural. O dia a dia nosso, ele é natural. Não é, a gente não leva uma vida espiritual, ou leva? A gente não leva uma vida espiritual. Como Jesus levou ali, principalmente naqueles 3 anos, ele levou, ele saía de orar com o povo, de falar com o povo o dia inteiro, dali ia sair, passava a noite nos montes, orando. João Batista não tinha, as pessoas não tinham vida social, não tinha vida social. Então nós temos muito mais vida social do que vida espiritual. Ou não? Hã? Nós temos muito mais vida natural do que vida espiritual. Né? Então, quando Jesus andava com Pedro, Pedro falou, não sei o que, Jesus, isso é carne. De repente, não, isso aí não foi carne. Mas Jesus andando com Pedro, a maior parte do tempo que ele estava com Pedro ali, a vida, o que Pedro tinha era carne. Amém? Você concorda que a nossa vida, o dia inteiro nosso, ele é espiritual ou é carnal? Carnal. E agora? Ele é perfeitamente natural. Não é espiritual. Mas aí vem esse detalhe. E acontecerá que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, a nossa salvação, salvação de quê? Que a gente pensa assim, que seria assim... Você olhando isso aqui, eu nunca vi dessa forma, mas muita gente pensa assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E largou de mão disso, ninguém fala mais nisso, por quê? Porque pensa nessa salvação comum. A salvação comum. Ou seja, o céu, né, o reino de Deus, tá uma coisa assim. Salvação comum. Não, mas na verdade não é. Isso aí está falando... aí está falando de um povo que está levando uma vida natural, amém? E que é espiritual. Está falando de um povo espiritual e que leva uma vida natural. Ou não? E ele vive, isso aí é ruim para eles, faz mal para eles. Então vamos repetir? Nós estamos falando, ele está aí, a Bíblia, nesse lugar está falando, daqui um pouco eu vou mostrar mais, assim, está falando de um povo espiritual, ou seja, um povo que crê em Deus, um povo que ora, um povo que paga o preço, um povo que mais? Hã? Um povo que busca, um povo que paga um preço, um povo que reúne, um povo que quer Deus, mas que leva uma vida ou não era? Primeiro eu perguntei se vocês levavam a vida natural, todo mundo falou que leva. Amém? E que não abre mão, não abre mão. Nós queremos Deus, não abre mão de Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Mas seria muito hipocrisia da nossa parte dizer que nós levamos uma vida espiritual. Amém? Longe, mas muito longe de ter uma vida espiritual. Muito longe, muito, mas muito distante. Nós levamos uma vida extremamente natural, carnal, animal, né? Então, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Fazendo a vontade da carne e do pensamento, e isso faz bem para nós? Você vê o tanto que faz mal, que você não consegue 10 minutos a mais de oração, 10 minutos a mais de louvor, você não consegue. Você já está enfadado. Você já está, em outras palavras, amém? Concorda? Que não, e aí eu pergunto, quanto tempo você não fica ali no celular, só olhando notícia e tal, passando sei o que, mensagem, recebendo mensagem? Quando você vê, já foi 2 horas, 3 horas. Você passa 5 horas, 6 horas da tarde lá no balcão da sua empresa, é pouco. É pouco. A gente anda, corre o dia inteiro com uma coisa para cá, para lá, e etc, etc. E o tempo é tão curto. Agora mesmo eu estava atrasado, porque a Suzane correu hoje o dia inteiro, coitada, e estava lá, pai, eu vou te ajudar. Então nós somos... Nós somos assim, nós queremos Deus, cremos em Deus, pelejamos e levamos uma vida natural. Concorda? Mas sentindo assim, só que assim, por isso que a gente sofre com essa situação. É como se você, quando Paulo fala ali em Romanos, ele fala, né? Maldito homem que sou. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? O que é que nos atrapalha? O corpo da morte. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. É um exílio longe de Deus. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E será que todo aquele que invocar o nome... Então, essa situação vivida por nós, engraçado, mesmo assim, sonhos, visões, amém? Tivemos no sábado aqui, Deus não perguntou quantos anos a gente tinha, derramou sobre nós o Espírito, foi uma experiência que nós tivemos, uma pequena experiência. No sábado, tanto é que no domingo de manhã, estava todo mundo aqui, né? Não só os jovens, mas estava todo mundo querendo pegar uma carona, né? Muita gente querendo pegar uma carona. Por quê? Porque no sábado houve aquilo. Mas voltou novamente. Voltou tudo normal. Voltou tudo normal. Então, não é para criticar, não é para poder apontar defeito, nem nada, não. É para a gente, a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa é a verdade. Não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira. Mas, será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então nós vamos agora, principalmente nesses últimos dias, porque apesar dos últimos dias ter começado ali com Jesus, mas nós temos os últimos dos últimos, né? Nós temos os últimos dos últimos. E aí, Deus vai estar no nosso meio. Ele está no nosso meio. Já tem demonstrado isso. Sábado foi uma prova. Vou derramar o meu espírito sobre um povo natural. Vou derramar o meu espírito sobre um povo que merecia. Sobre uma igreja que merece. Não. Não foi sobre a igreja que merece. Não foi porque a gente tem direito, né? Você poderia dizer, Senhor, eu tenho direito que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo. Me dá o Espírito. Na verdade, não é esse. Nós não temos, na verdade, direito. Nós não fazemos assim para poder dizer assim, agora eu faço jus, eu tenho direito. Não é, né? Mas então Deus está no meio de nós. Apesar da situação em que nós vivemos, como Deus estava junto com Pedro. E Pedro, natural. E a igreja, natural. E Paulo, natural. Né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Eu sou. Então, pega um versículo lá quando ele fala assim: eu sou carnal, vendido ao pecado. Como é que ele fala? Então eu sou vendido ao pecado, sou carnal. Mas a diferença então ficou aonde? Onde é que ficou a diferença? A diferença ficou aonde? Joel, capítulo 2. Hã? Romanos 7,14. Lê.
Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Repete.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Pois é, aí agora vamos em Joel, Joel capítulo 2. Aí haverá o quê? Haverá um povo, não haverá um povo? Não haverá um povo que, vou dizer assim, presta atenção nisso, eu acho tremendo isso aqui. Haverá um povo que reivindica, vamos dizer assim, o direito, ou reivindica o desejo de ser a igreja, de ser o povo de Deus. Vai ser o quê? Um povo espiritual. Hã? Não. Vai ser um povo carnal. Então vamos lá. Volta. O que, que eu falei? Vamos ver se vocês conseguem. Não, só repetir o que eu falei. E então haverá um povo que reivindica ou que traz para si, vamos dizer assim, o direito, o desejo de ser o povo de Deus. Né? Um povo. É. Então aí vai ser um povo espiritual. Vai ser um povo espiritual. O que, que vocês acham? Não. Eu vejo aí realmente um povo carnal. Eu vejo um povo carnal, sabe? Ou não, Luiz? Então é nós mesmo. Pois é, você vê. Mas se Deus tem derramado o Espírito dele sobre nós, se Deus tem nos dado visões, Deus tem falado abertamente conosco, e nós nos sentimos espirituais? Não, nós não sentimos espiritual. Então, graças a Deus que é aqui mesmo. É aqui mesmo. Um povo que, como eu falei no começo, seria hipocrisia da parte da gente dizer que nós somos espirituais, gente. Seria hipocrisia. Nós mesmo falamos no sábado aí, falou: Senhor, não, para aí, porque nós vamos todo mundo voltar, cada um para o seu serviço, para suas coisas. Não tem ninguém disposto a consagrar em favor de Deus, não. Não tem ninguém, não. Amém? Então nós não somos sequer dignos de ser discípulos dele. O que, que nós somos? Carnais. Amém? Habitamos o corpo do pecado, malditos, né? Homens. E aí, nós também estamos desejando mais do que, sabe o quê? Ficar livre do corpo, dessa morte. Porque nós já chegamos à conclusão que nós não damos conta. Mas o que que nos salva? O que que nos ajuda? Hã? O que que agradou a Deus lá naqueles dias? Lá começou os últimos dias. E o que que agradou a Deus? Ah, sabe o que que tinha? Qual era o problema? Não havia quem invocasse a Deus. Não havia quem invocasse a Deus. Invocasse a Deus. Não havia. Está lá escrito. Não havia quem invocasse a Deus. E Jesus então começou a fazer isso. João Batista começou a fazer isso. E começaram então ali começou a invocar o Senhor. Amém? Experimenta. Você notar a diferença que vai acontecer com você a partir de agora. Experimenta quando, na sua oração, você invocar Deus. Senhor, aí você vai invocar. Você vai. O que é invocar? Mas não é um chamar, vem cá, não é assim não. Invocar é uma coisa, é um chamado, mas é um chamado acima do normal. Então, invocar, como você falar, por exemplo, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu Salvador. Por que que eu preciso de Salvador? Porque eu estou perdido. Amém? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu estou envolvido nisso, naquilo. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Põe a luz nas minhas trevas. Apaga, Senhor Deus, os meus pecados. O que que eu estou fazendo? Eu estou invocando o Senhor. Amém? Então você é uma pessoa que realmente entende que ele precisa de Deus. Que ele precisa de Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha justiça. Eu não tenho justiça. Sabe? Porque se eu tivesse, se eu fosse realmente, mas eu não sou. Mas o Senhor é a minha justiça. Então olha para você ver como nós estamos chamando o Salvador, nós estamos chamando, pedindo ajuda para o céu. Nós estamos fazendo. Então aí a coisa vai estar extremamente difícil, mas vai ter um povo fazendo o quê? Invocando a Deus. Pessoas invocando que não confia na sua própria carne, que não confia nos seus próprios que realmente que desfaz da sua armadura, desfaz da sua justiça, e ali você confessa realmente, você que rasga o seu coração. Não tem ali sacerdotes, rasguem os seus corações, porque o dia do Senhor chegou, porque está a hora do Senhor agora. Porque esperar que os dias vão melhorem, que as coisas melhorem, esperar que haja justiça no mundo, esperar que a... não, muito pelo contrário, os dias vão ficando de mal a pior. Amém? E também, achar que no meio de tudo isso você vai ser espiritual? Achar que no meio de toda essa anarquia você vai conseguir ser santo, espiritual? Santo você vai ser. Você vai ser santo, não hipócrita, aquele santo hipócrita pendurado ali. Amém? Então nós vamos pegar um gancho, pendurar você lá, né? É isso, a hipocrisia, isso que... Então, aqui, ó, a prova está aí. É 15 minutos de oração e louvor que a gente é capaz de fazer. Amém? É 15 minutos, por quê? Porque nos falta. Então, só isso aí já bastava para a gente chorar, né? E dizer, Senhor, que coisa... O que o Senhor espera de um povo desse? Amém? Mas aí não adianta também a gente depois apelar e achar que não, então, tá, vou fazer mais. Né? Não é bem assim. Não é apelar, é o quê? E fazer o quê? Invoca o Senhor. Porque foi a partir dali quando começou, então, a invocar a Deus, amigo. Porque até então, não havia quem invocasse a Deus. Amém? A gente, às vezes, chega... Está escrito assim... O apóstolo Paulo disse que ele... Lá naquele tempo, ele, muitas vezes, ele chegou a desesperar da própria vida. E ele está previsto para nós aqui dias tão difíceis. Dias difíceis. Onde as pessoas vão desmaiar. De tanta pressão, tripulação e tudo. Mas no meio desse tal vai ter um povo que, cuja palavra foi guardada no seu coração e na sua mente, e eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Não que eu seja, que eu sei que eu não sou. Mas eu vou fazer uma coisa. O que eu vou fazer? Invocar o Senhor. Eu vou invocar. E aí, tá assim. Capítulo 2 de Joel. Joel 1:15. Joel 1:15. Lê.
Tocai a buzina em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos.
1:15.
Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso.
Então, como é que vai ser? Uma assolação. Né? Só a Assembleia de Deus que não vai passar por isso. Haverá uma assolação. Continua.
Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. E a chama abrasou todas as árvores do campo.
A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos. E a chama abrasou todas as árvores do campo. Claro que não é lá, não é as árvores do campo, é aqui. É aqui, a coisa está acontecendo, é aqui. É aqui que não tem pasto. É aqui que o fogo está pegando, é aqui que a coisa está acontecendo, né? Também todos os animais do campo, porque os rios secam, o fogo consumiu os pastos do deserto. Aí vem, tocai a trombeta em Sião, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Agora, mais nunca, né, vamos dizer assim, mais do que nunca esse dia chegou. Está perto. Se é mais perto do que isso, não tem jeito. Só amanhã. Mais perto do que hoje, só amanhã. Dia de trevas. Dia de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre o monte. Povo grande e poderoso. Qual... Então, esse povo no meio das trevas. Esse povo no meio da confusão. Ou não? Né? Nem depois dele é assim. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo. Aí começa então, gente. Nasceu o povo realmente, realmente o povo de Deus será qual? No meio de toda essa angústia, confusão que está tomando conta de todo mundo. Todo mundo, não tem uma pessoa na terra. Mas aí vai realmente surgir o povo de Deus. Qual o povo? Aquele que na hora da situação lá, o que ele fez? Invocou. Ele podia estar lá na UTI. Mas o que ele fez? Não está escrito que todo aquele que invocar o Senhor será salvo? Não fala que ele vai ser da Assembleia, da Batista, não sei da onde, que ele vai reunir com a gente aqui. Fala que ele... E se ele invocou? Porque ele creu. Quem, Jesus não falou quem crê será salvo? Por que que ele invocou? Como invocarão se não crê? Romanos 10. Né? Então aqui, nós estamos pregando, e vai pregando, né? E aí, pronto. Na hora do pega para capar, você vai estar em algum lugar. Talvez aqui não, mas você vai estar em algum lugar. E ali o bicho vai pegar. E ali o bicho vai pegar. E você vai fazer o quê? Você ouviu, você guardou a palavra, você ouviu e creu. E naquela hora, o que que você fez? Quem crê será salvo. Jesus falou, quem crê será salvo. Então a pessoa creu. Por que que eu sei que ela creu? Porque ela invocou. Amém? Ela vai invocar, vai dizer assim... Por exemplo, o Deus do irmão Rossini, ela pode até falar assim, né? Senhor, é o Senhor, eu estou falando é com o Senhor do irmão Rossini, ou daquele povo, ou daquela igreja. Aí começa então a surgir um povo, aí começa a surgir um povo grande e poderoso, que começa... Fazer diferença aqui. Qual a diferença entre um e outro? Um invoca, o outro não invoca. Aquele que não invoca, que acha que está tudo bom, que confia na sua própria justiça, que vai, etc, etc. O dia que o bicho pegar, se ele invocar, bem. Se ele não invocar... Amém? Então, vocês concordam com isso? Concorda, Zé? Que realmente cumpre a palavra. Vai cumprir. Jesus passa o céu e a terra, mas a palavra vai cumprir. O que ele diz? Todo aquele que invocar, aliás, todo aquele que crê será salvo. Ele não fala mais nada, ele só diz quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. Aí Paulo vai em Romanos e confirma lá. Como invocarão aquele em quem não creram. Só invocou porque creu, porque sabia que havia um Deus no céu, porque sabia que existia esse Deus, porque sabia que esse Deus era misericordioso, porque sabia que esse Deus realmente resolvia a questão, que era um Deus que liberta, era um Deus tremendo, era um Deus misericordioso, um Deus bom. E você sentiu, na hora você sentiu o socorro, na hora você sentiu o alívio, né? Na hora você sentiu a visitação ali do anjo. Daí para frente, você vai... Amém? Você concorda, eu disse aqui? Você tenta resolver de muitas maneiras, primeiro, para depois invocar. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, não é assim? Para depois a gente invocar. Quando o que Deus espera da igreja realmente é um povo que crê. É um povo que crê. E por que que ele creu? Por que que a gente sabe que ele creu? Amém? Não confia, sabe? Ele não confia na providência que vai ter desse governo. Ele não confia na solução que vai ter nisso ou naquilo. Ele não confia na... Ele invoca Deus. Ele confia em Deus. Amém? Então, você sai, Senhor, eu estou indo, Senhor, eu estou, mas acampo os teus anjos ao meu redor, tem misericórdia de mim, Senhor, Deus, né? Você está aí andando pela rua, mas está sempre, sempre, né? Chamando, invocando Deus. Aí ele fala assim, versículo 17, capítulo 3, 17, versículo 32, primeiro, 31 e 32, 31 e 32.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Mais uma vez.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Então, quer dizer que tá é uma promessa de dificuldade. Continua.
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento.
Ó, então, quando a pessoa invocar o Senhor, ela... Aqui, imagina aqui, por exemplo. Você tem vários montes, né? Aí tá. Enquanto a pessoa estava nesse monte, ele foi empurrando com a barriga, ele foi tal, etc, tal, tal. Mas quando chegou aqui, no monte do Senhor, o monte da santidade, realmente, esse povo seria um povo diferente de todos os outros povos. Amém? Esse povo seria um povo diferente de todos os outros povos que existiu. Porque foi um povo que realmente... Mas por que que ele invocou? Porque as trevas, o peso, a coisa veio realmente, pesou violentamente sobre todas as nações. E aí, olha interessante, cada uma desse aqui era uma nação. E outras, tem uma outra maneira de você entender cada monte dessa mesma. Aqui é uma nação, não é uma nação? Aqui também tem que ser. Não é uma nação, nação santa, povo de Deus? Aqui também era um povo. Mas aí, o que, que o povo fez? Correu para cá. O povo daqui correu para cá. Amém? Todo mundo entendeu que em Sião, que Deus estava em Sião, entendeu que ali tinha o livramento. É, no monte Sião haverá livramento. Aí todos os povos correrão para aquele lugar onde existe salvação, onde existe livramento. E qual foi o segredo? Qual foi o segredo? É que lá, lá, o povo entendeu e invocou o Senhor. Lá o povo entendeu e chamou por Deus. Chamou mesmo com gosto de gás. E, sabe, abriu o peito, não teve vergonha, e chamou por Deus. Lá, ali, entendeu? É um lugar espiritual, né? É um lugar espiritual, ali parece um lugar físico, mas não é. É um lugar espiritual. Mas é ali um lugar interessante, que a diferença não foi por causa da roupa, não foi por causa da aparência, foi porque... Né? Diante da aflição, diante da luta, diante da tribulação, olhou para o céu e invocou o Senhor. Amém? É isso que Deus quer. Pronto. Amém? É. Vamos dizer assim, eu não presto, mas eu te amo. Eu não, né? Mas eu te amo. Não é por acaso o Senhor que salva, né? Não é por acaso o Senhor a nossa justiça. Olha para mim, Senhor, e me salva e tal. Mas é bom demais, não é bom demais? Eu fico feliz, porque senão eu não ia dar conta. Eu fico feliz, porque senão eu não ia dar conta. Não ia, eu não ia. Amém? E no versículo 17, no 3:17.
E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela.
Pronto. Lê de novo.
E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela.
Por que que vai ser um povo especial? Por que que vai ser um povo especial? Responde. Hã? Por que que vai ser um povo especial? Que é um povo que invoca Deus. E quando invoca, invoca porque crê. Porque creu. É esse povo. E por que que o estranho não consegue ficar ali? Ele... E por que que não invoca? E aí então Deus vai separar um dos outros. E aí então você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias, vai lá. Vai ver uma hora que você vai ver a diferença. O estranho não entra. E por que que não entra? Entra, meu filho. Pois entra. Aí ele fala, como que ele entra? Amém? Então, é isso que nós temos que fazer com a igreja agora, pelejar com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Assim, meu filho, não perca tempo. Creia, invoca o Senhor enquanto é tempo. Invoca. Invoca. Não deixa para amanhã, não. Amém? Porque aí você passa a fazer parte de um povo que vai aumentando. Cada dia mais ele vai aumentando, porque todo dia tem gente precisando de Deus e basta ele para fazer parte do povo de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Interessante que começa o livramento, começa a salvação ali na hora. Deus já tirou você do poder de Satanás. Deus já libertou você. Começa o livramento ali, na hora ali, no momento ali. É ali, naquele momento. Amém. Os 20 minutos que eu atrasei, passando aqui. Valeu, gente. Hã? Hoje eu passei assim, um dia muito atribulado, assim, muita luta e tal, pensando, eu pensei o dia inteiro nessa questão. Né? Fabrício que pensou o dia inteiro nas entregas. Eu pensei realmente, mas não foi, fiquei parado não, eu fiz muita coisa e tal, mas... Não, né? E aí, andando para cá, para lá, e sempre pensando nessa, que coisa, né? Porque pensa que é uma coisa fácil, mas não, viu, gente? Não é uma coisa fácil, não. Né? Por isso que aí, todas as outras palavras, elas vão se cumprindo com mais facilidade. Porque assim está, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, na medida em que a gente vai ficando, sentindo a fraqueza, sentindo, aí obriga você a invocar. Mas para invocar, você precisa crer. Né? E para você crer, é importante que você ouça. E a gente então precisa pregar realmente, precisa ajudar para que Alá. Não estou dizendo que, né? Vou dizer, que você não desejando que aconteça alguma desgraça para você invocar. Não é bem isso. É que você vai estar no tempo. É uma coisa que vai estar no tempo. É um tempo. Não tem como você ouvir determinadas notícias e não ficar oprimido. Não tem jeito de você ouvir determinadas notícias, determinadas coisas, ver determinadas coisas e não ficar oprimido. E a opressão vai levando a uma situação de angústia. E a angústia diz que vai tomar conta, né, de tudo. Aí vem a necessidade Não tem outra necessidade. O refúgio. Aí a Carmen estava até falando para mim hoje, o Salmo 91, né, que é um interessante, que é um salmo que todo mundo deixava aberto, e ele ficou, banalizou, né? Ficou como um salmo que... Mas o salmo é muito precioso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, todo dia está invocando o Senhor. Ele quer morar, ele quer ficar perto. Oh, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele me livrará, né, do laço, do passarinheiro, da peste. E que salmo tremendo. Então esse salmo não é um salmo para ficar aberto ali simplesmente. É um salmo que vai mostrar que realmente a nossa salvação, o nosso Salvador é Jesus Cristo, né? Aí saberás que eu sou o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor. O Deus que livra, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que, né? Que faz. Né, Rebeca? Amém? Mas o salmo, você estava tão alegrinho, aí parece que hoje você está triste. É quando a gente acorda, a gente está na carne, né, Rebeca? A gente pensa, nossa, agora que bom, vou voar, né? Mas de repente a gente acorda e aí a gente está na carne. Amém? Está na carne e aí continua. Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, é difícil, difícil às vezes para nós fazer isso. Parece que nós queríamos invocar o Senhor, nós queríamos Deus, né, que nos permitisse ter uma vida na terra sem perseguição, sem aflição, sem luta, sem tribulação. Que permitisse a gente gostar deste mundo. Mas nesses dias o Senhor tem aberto os nossos olhos, nos feito entender que realmente o nosso tesouro está no céu, que a nossa vida está no céu. E invocar o Senhor será para nós, Deus, um prazer. Chamar pelo Senhor. Querer morar junto do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Será para nós. Motivo de alegria. Então, Senhor, que a nossa oração seja sempre assim, que o nosso louvor, Deus, seja sempre assim. Amém, Jesus. Que a palavra do Senhor possa cumprir entre nós. Que entre nós esteja realmente, Deus, aqueles que invocarão, que chamarão por Ti, Salvador, Redentor nosso, Misericordioso Deus, misericordioso Deus, Pai que está nos céus, Tu és a nossa força, Deus, Tu és a nossa salvação. Dá-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito, o Teu Espírito. Mesmo, Deus, que tudo pareça diferente, mas a nossa oração, o nosso clamor, Jesus, tem que mostrar que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor existe, para que o Seu povo saiba, Senhor Deus, que há realmente o Senhor, que existe o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Tem, Deus, realmente misericórdia, misericórdia, que a gente, Deus, não tenha receio de invocar, de chamar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão, e o Senhor é um Deus justo. O Senhor sabe o que passa com cada um de nós. O Senhor é um Deus justo. É o Senhor da justiça. Na verdade, Jesus, perto está a nossa redenção. Alegrai-vos, diz o Senhor. Perto está a redenção. Oh, amém. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor Deus. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Alegra, Senhor Deus, a sua casa. Alegra, Senhor Deus, o seu povo. Vem, Jesus. Vem, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.
O que vocês estão pensando? Hã?
Amém. Eu acho que, por pelo tempo, eu acho que nós não vamos cantar. Amém? Nós não vamos cantar. Não precisa. Você vai ficar só com a oração que você fez. Amém? Amém? Né, Toninho? Nós não vamos, até mesmo por causa do tempo, são 9:30. Aí, ó, essa oração, parece que o povo fica triste. Né? Parece que o povo fala, se o céu estiver perto, perto está a nossa redenção, de acabar com tudo, né? Parece que a gente fica triste. Amém? Não, o Senhor queria tanto, né? Vender minha casinha, arrumar meu casamento e tal, etc. Não, olha, é oração mesmo, é Deus, Senhor, é amém, amém, amém. A oração, que a palavra de Deus vai estar na sua boca, no seu coração. Jesus, eu quero estar contigo, eu quero viver com o Senhor. Esteja ao meu lado. Amém? Se lutas e tribulações nós temos que passar, mas não importa. O que importa é que o meu Senhor é Deus. Amém? O que importa é que meu Senhor seja Deus. Abraça, seu irmão, nós estamos encerrando.